Olá para você ligado na Rádio Central 3, começa agora mais um programa Folha Seca, o seu boletim semanal com tudo que de melhor acontece no mundo do esporte relacionado ao cinema e à literatura. O Folha Seca, você já sabe, chega sempre às quartas às 8 da noite e fica disponível em podcast em central3.com.br. Eu sou o Paulo Júnior e hoje converso com Jamil Chad, jornalista do Estadão, um dos brasileiros mais próximos do que acontece em relação à FIFA lá em Zurique, na Suíça, e que é autor do e-book A Copa Como Ela É, que pega o gancho dos 10 anos de preparação brasileira para o Mundial, já que o país era o único candidato ainda em 2003. Jamil, valeu pela participação, fala um pouco pra gente quando surgiu essa ideia. Você já vem separando ali um material para o livro há uma década, ou essa foi uma ideia agora que a Copa está se aproximando, Jamil?
Olha, muito obrigado pelo convite, e de fato era um projeto que eu sempre tive muita vontade de transformar em realidade, de contar como foram esses 10 anos, mas isso só surgiu de uma forma muito concreta depois que a presidente Dilma Rousseff foi à FIFA, agora em janeiro deste ano. Ela fez a sua primeira visita ali e eu conhecia muito bem o processo, sabia que o Palácio do Planalto não suporta a FIFA não suporta o Palácio do Planalto, e ainda assim aquilo tudo foi um grande teatro, sorrisos, elogios, e garantias de que nada atrasaria, né? E o mais impressionante, pelo menos do ponto de vista jornalístico, foi o fato de que ao final dessa reunião houve uma coletiva de imprensa, mas na coletiva de imprensa jornalista não podia fazer pergunta. E aí eu pensei, olha, eu não quero mais fazer parte desse processo. A minha obrigação é informar o público e não transmitir um teatro. E decidi sair da FIFA naquele dia, decidido que ia escrever o livro. O material já estava todo coletado. Foram 10 anos que eu passei visitando regularmente a FIFA, todos esses eventos. Então, na verdade, a história era só, na verdade, recontá-la. E foi esse o processo que, então, eu comecei, e a Companhia das Letras teve a gentileza de aceitar o projeto.
E, Jamil, para quem conhece seu trabalho no Estadão, fala um pouco sobre esse texto, sobre como que você formulou isso. É basicamente uma grande reportagem, você acabou fazendo de alguma forma mais didática, detalhando algumas coisas, já que o livro, enfim, ele é uma coisa um pouco mais consistente do ponto de vista histórico. Como que foi para você sentar e bater esse texto, essas quase 100 páginas aí, podemos chamar de uma grande reportagem?
Exato, na verdade é uma reportagem, vamos dizer assim, ampliada, uma reportagem de 10 anos, que obviamente num jornal é muito, basicamente impossível realizar, mas o que eu fiz, na verdade, foi tentar ligar todas as histórias, desde o começo, desde o primeiro momento, e até, claro, essas últimas polêmicas. Tentar traçar de uma forma didática, mas também, como no objetivo de ser também de alguma forma um documento histórico, para que ninguém depois diga, mas nós não sabíamos que tinha sido assim, mas isso foi escondido. Ou, que é um outro cenário possível, uma eventual vitória do Brasil na Copa do Mundo, que, claro, alguém poderia dizer no futuro, mas valeu a pena. Não, inclusive por isso que eu insisti tanto em produzir e publicar antes, que era para deixar muito claro que aquele tinha sido o processo, aquela era a realidade da Copa do Mundo, e seja qual for o resultado agora em campo, essa realidade, ela existe. E existiu e tem suas consequências diretas. E por isso que o livro começa justamente com um encontro que eu tive com o Ricardo Teixeira em 2007, no hall de um hotel em Zurique, e ele me diz claramente, olha, Jamil, a gente vai realizar uma Copa do Mundo, mas essa Copa do Mundo será 100% com dinheiro privado. E aí, a partir disso, eu conto a história de como essa Copa aconteceu, a preparação, fato de que agora, faltando aí poucas semanas para a Copa do Mundo, ela não tem nada de privado, pelo menos em termos de gastos. O lucro continua sendo privado.
Jamil, a reportagem que trata do lançamento do seu livro no próprio Estadão, ela usa o termo "a Copa já chegou ao fim". Fala um pouco desse legado que você já pode traçar. Claro, tem mais alguns acontecimentos aí nesses próximos meses, mas você no próprio livro compara, né, com Barcelona, com Atenas, com outras cidades ou países que supostamente seriam transformados por causa do evento. O que você poderia falar nessa praticamente conclusão desse ciclo de 10 anos em relação a esse legado e essa comparação que você fez com outros lugares ao redor do mundo?
É isso mesmo. Na verdade, o último capítulo, inclusive, do livro chama "A Copa Já Acabou". E ela não acabou, obviamente, o evento em si. O que acabou foi a experiência do Brasil com a Copa do Mundo. O Brasil desperdiçou o fato de organizar a Copa do Mundo. Outros eventos em outros lugares, o que aconteceu foi que esses locais, como por exemplo Barcelona utilizou os Jogos Olímpicos para se transformar, o que não aconteceu no Brasil. O Brasil não usou a Copa do Mundo para transformar a sociedade. Mas alguém poderia dizer, tá bem, muito bem, mas o que é que foi de diferente? E aí eu tento traçar, tento colocar em números exatamente por que Barcelona foi transformada e porque o Brasil não foi transformado com a Copa do Mundo. Então, no caso de Barcelona, é muito, muito claro. 9% de todo o orçamento da cidade, que a cidade tinha para os Jogos Olímpicos, só 9% foi destinado para as instalações esportivas. Ou seja, 91% de todo o dinheiro gasto nas Olimpíadas de 92, eles foram para estradas, aeroportos, mobilidade urbana, moradia, etc, etc. Ou seja, para coisas que tinham impacto real na vida da cidade. No Brasil, não é nada disso. Do orçamento que o Brasil vai ter para a Copa do Mundo, 40% foi para a construção de estádios. E aí, você falou, não, mas ainda tem 60% para o resto. Só que os 60% do resto não foi gasto, não foi utilizado. Na verdade, a maioria das obras sequer foram concluídas. Então, essa é a realidade. O Brasil não usou a Copa do Mundo para justificar outros gastos, para legitimar outros gastos. E aí, é um grande desperdício aí de 10 anos, uma Copa que vai acontecer e nós só não sabemos quem ganhou em campo. O resultado dela, o legado dela, já é o que nós vemos. Não vai haver nenhuma mágica entre hoje e 12 de junho, quando começa a Copa do Mundo. Ou seja, ninguém precisa esperar uma nova grande avenida, um trem-bala ou qualquer outra obra de infraestrutura que mude a vida da cidade. Não, já acabou.
O Folha Seca está conversando com Jamil Chad, jornalista do Estadão e autor do livro "A Copa Como Ela É". Jamil, queria que você falasse um pouco sobre o que você tem achado da produção de conteúdo em relação à Copa do Mundo, aos investimentos, a toda essa novela que envolve a cada vez que um novo empreendimento é anunciado, uma nova inauguração acontece. A gente tem o exemplo do Andrew Jennings, que é um jornalista internacional que vira e mexe, chega com uma publicação nova, um livro. Tem você, que é talvez o brasileiro que mais envia material relacionado à FIFA e a bastidores dessa entidade. O que você tem achado da cobertura? Como que os jornalistas, até mundialmente, têm conseguido produzir conteúdo investigativo a respeito de Copa do Mundo e de FIFA?
Olha, primeiro em relação à imprensa brasileira, eu só posso, na verdade, tem muitos elogios aí aos meus companheiros, não só, eu não diria do Estadão, mas da Folha e de outros jornais, que mostraram para a FIFA que não era chegar aqui com espelhinhos, entregar espelhinhos para a população brasileira e que todos estaríamos felizes, que o questionamento viria, que as indagações, que tudo seria questionado e, de alguma forma, uma parte, pelo menos, da imprensa brasileira mostrou, vamos dizer assim, deu o espaço da democracia, mostrando que a FIFA não está, vamos dizer, na Rússia ou no Catar. Agora, obviamente, essa é só uma parte. Para uma outra parte da imprensa, a Copa é também entretenimento. A Copa também é um produto de marketing. E, claro, aí nesse caso, não há tanto um questionamento. No exterior, existe sim um questionamento em relação à Copa do Mundo no Brasil, a imagem do Brasil, etc. Mas eu, sinceramente, acho que a imprensa internacional não foi a fundo, não talvez estava muito mais interessada hoje ainda no Qatar em 2022 do que na própria forma pela qual a Copa do Mundo foi realizada no Brasil. Eu acho que a imprensa internacional ainda vai descobrir o que é que foi ou que está sendo a Copa do Mundo no Brasil, talvez aí nas próximas semanas ou já nas vésperas da Copa do Mundo. Mas, ainda assim, eu acho que foi uma cobertura internacional relativamente superficial e baseada ainda um pouco na questão do estereótipo, né? Ah, o Brasil não vai estar pronto. Não, essa não é a questão. A questão é que foi uma grande mentira. Os 12 estádios, por que 12 estádios, em quais estados, que governador ganhou, que prefeito ganhou, qual dinheiro foi utilizado, enfim, essas questões elas foram pouco tratadas na imprensa internacional. Mas eu repito, a imprensa nacional conseguiu colocar uma pressão que a própria FIFA sentiu.
E Jamil, só para a gente fechar, já agradecendo sua participação aqui no Folha Seca, há praticamente 2 meses aí da Copa do Mundo, qual que é a sua expectativa em termos de cobertura jornalística? Como que você imagina que vai ser encontrar todos esses atores aqui no Brasil, FIFA, governos estadual e municipal também de cada cidade-sede? Enfim, você espera uma cobertura turbulenta, difícil? Essas pessoas, elas conseguem criar barreiras para fazer com que jornalistas e público em geral não se aproximem de fato delas? Existe algum temor da FIFA em relação à segurança ou a trânsito dessas pessoas aqui no Brasil? O que você poderia falar um pouco do trabalho que você e diversos colegas vão ter nesse mês de Copa do Mundo?
Eu acho que vai ser uma cobertura tensa. Ela vai ser uma cobertura tensa, primeiro, em relação aos eventuais protestos e à segurança dos jogos, ou seja, dia de jogo mesmo, né? Dia de jogo, local de jogo. Isso por si só, eu acho que vai ser já tenso, mas vai ser tenso também em relação a governo. O fato da presidente Dilma não abrir a Copa do Mundo, não fazer um discurso, ela vai estar presente, mas ela não vai fazer um discurso na abertura da Copa do Mundo, demonstra não só que ela está com medo da vaia, mas que a exposição dela vai ser reduzida. Pela informação que eu tenho de bastidor, ela só vai estar na abertura e no encerramento da Copa do Mundo, que é uma participação, em outras palavras, uma participação mínima, né, na Copa do Mundo, quase apenas nos locais obrigatórios. Isso revela que o governo vai sim se fechar, que o governo vai sim fazer uma espécie de campanha. Agora, o que eu não entendo ainda e que eu não consegui identificar é como a oposição, poucos meses antes das eleições, vai tratar da Copa do Mundo durante a Copa do Mundo. Isso vai ser, eu acho, um aspecto interessante, curioso para acompanhar. A Copa do Mundo é o maior evento global, não só esportivo, é o maior evento global. Então, a imprensa internacional que estiver no Brasil vai, obviamente, amplificar qualquer evento que aconteça no Brasil. Se os protestos voltarem a ocorrer e se, de alguma forma, isso atrapalhar a Copa do Mundo, acho que a repercussão internacional será bastante profunda.
Valeu. Folha Seca conversou com Jamil Chad, jornalista do Estadão, autor de um livro bastante importante a respeito da Copa do Mundo, A Copa Como Ela É, que conta, traz muitos detalhes sobre esses 10 anos de preparação do Brasil até o Mundial, que começa em junho. O livro tem um preço bastante acessível, custa só R$6,90, pode ser encontrado aí nas lojas virtuais, iTunes, Amazon, no site da própria editora Companhia das Letras. Jamil, valeu pela participação, bom trabalho para você.
Muito obrigado e até a Copa do Mundo, tenho certeza que muitas outras histórias vão acontecer.
Tá, então, Folha Seca conversou com Jamil Chad, repórter do Estadão, autor do livro A Copa Como Ela É. E agora a gente começa o nosso segundo bloco, que faz aquele tradicional giro com as notícias de literatura, cinema, futebol e outras coisas mais, com ele, né? Chico Malta, olá Chico, já começa aí com a primeira.
Olá Paulo, tudo bom?
Beleza.
O Memofute, grupo que se reúne para estudar memórias e literatura do futebol, completou na segunda-feira, 31 de março, 7 anos de vida. O Memofute tem reuniões regulares no Museu do Futebol em São Paulo e fica no nosso registro. E votos de vida longa e esse importante polo de fusão da cultura futebolística do nosso país.
Bonito o texto, né, Chico?
Muito bonito. Você escreve muito bem, né?
Essa aqui é direcionada ao nosso amigo Matias Pinto. Na quinta-feira da última semana, o vice-presidente de Marketing e Comunicações do São Paulo, Júlio Casares, lançou o livro Transformando Grama em Ouro, uma coletânea de cases de sucesso no marketing esportivo. Eu queria saber o que vocês acham de uma frase que tem as palavras cases e marketing.
Só antes do Matias falar, e quem vai adorar isso vai ser quinta-feira, já vou guardar aqui no meu bolso, Fernando Toro vai adorar saber dessa frase.
O Júlio Casares, que num dos muitos DVDs oficiais do São Paulo, falou que o São Paulo vem de paixão. Então, o que esperar disso, né?
Livraço.
E na semana em que o golpe militar no Brasil completa 50 anos, vamos recomendar dois filmes que tratam do assunto e têm o futebol como pano de fundo. Um dos primeiros a retratar de forma mais ostensiva o conflito armado entre a esquerda e os militares é a Pra Frente Brasil, de 1983, de Roberto Farias, onde estão explicitados os mecanismos de repressão através de tortura que eram utilizados pela polícia política da época. Tudo isso ocorreu dentro do contexto da realização da Copa do Mundo de Futebol de 1970, em que o Brasil foi consagrado tricampeão.
O Pra Frente Brasil, né, de 83, é considerado de fato um dos primeiros a abordar esse tema com mais profundidade, e tem a Copa de 70, assim como tem a Copa de 70 como um dos temas, o filme O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, filme de 2006, do diretor Carl Hamburger. Nele, Mauro é um garoto de 12 anos que adora futebol e também jogo de botão. Um dia sua vida muda completamente, já que seus pais saem de férias de forma inesperada e sem motivo aparente para o pequeno garoto. Na verdade, os pais de Mauro foram obrigados a fugir por serem militantes da esquerda, os quais eram perseguidos pela ditadura militar. Enquanto aguarda um telefonema dos pais, o garoto precisa lidar com sua nova realidade, que tem momentos de tristeza pela situação em que vive na família e também de alegria por acompanhar o desempenho da seleção brasileira na Copa do Mundo de 70. A gente vai ouvir um trecho de O Ano que Meus Pais Saíram de Férias, em que o pequeno garoto Mauro simula um lance da seleção brasileira contra a Inglaterra naquele que para muitos é o grande jogo daquele time.
Eu devia saber. O goleiro não pode sair da área.
Tá aí, Chico Malta, o pequeno Mauro, em um ano em que meus pais saíram de férias. Você se prepara, porque Luca Patti quebrará muitos espelhos chutando bola na sala.
E Luca Patti, ele é uma mistura que tem no filme do Bairro do Bom Retiro, que o Bairro do Bom Retiro é dividido em dois, né? O Bom Retiro de alto e o de baixo. O de baixo sempre foi colonizado pelos italianos, onde tem o Clube Anguera, ali, que é um reduto antigo dos italianos, principalmente da região sul da Itália. E do alto eram os judeus que moravam ali. E tem um jogo muito interessante no filme que mostra uma partida entre os italianos contra os judeus. E o Luca Patti é uma mistura desses dois povos aí. Então, Luca Patti poderia ser do Bom Retiro perfeitamente.
Sensacional, hein? Mais uma aí, Chico, sobre os Simpsons.
Os Simpsons voltaram ao Brasil, em episódio no último final de semana, exibido nos Estados Unidos. A crítica é em cima das denúncias de corrupção e manipulação de resultados da FIFA, além de piadas diante de um atacante brasileiro que se joga demais. Quem seria esse atacante,
Eles
hein?
Inventaram um personagem, né? Um atacante que se joga demais.
Podia encerrar o desenho com qualquer semelhança com a vida real? É mera coincidência?
Podia. Eles que não perdem viagem, mostram que estão acompanhando um certo campeonato na Espanha. E para fechar o Folha Seca desta quarta-feira, edição de número 22 do nosso programa, vamos lembrar de Clara Nunes. A botafoguense Clara Nunes morreu aos 39 anos, num 2 de abril de 1983, portanto, há 41 anos. Ela morreu por uma reação inesperada a uma anestesia antes de fazer uma cirurgia de retirada de varizes. A Clara não só tinha o Botafogo como time do coração, como ainda uma relação a mais com o clube. O zagueiro Zé Carlos, bicampeão carioca com o Bota em 1967 e 68, era casado com a irmã de Clara. Portanto, ela tinha ali trânsito no clube, entre os jogadores. Eram outros tempos, né, Chico? Músicos eram amigos de jogadores e você imagina como era a vida boêmia do fim dos anos 60.
E a ousadia e a alegria.
Pois é, no, em algum momento, eu tô sendo injusto, né? O Neymar e o Thiaguinho são grandes amigos.
Bela amizade.
Para encerrar, então, e sendo justo, uma justa homenagem a Clara Nunes, uma das grandes intérpretes da história do país, a gente vai ouvir Tristeza Pé no Chão, música de Armando Fernandes, O Mamão, gravada por ela em 1973. A gente vai fechar com essa música, então. O Folha Seca, você já sabe, sempre às quartas, às 8 da noite, disponível em podcast central3.com.br, e voltamos na semana que vem. Valeu, Chico.
Valeu, Paulo. Até quarta-feira que vem.
Um abraço, até semana que vem. Vamos, então, de Clara Nunes, Tristeza Pé no Chão.
Dei um aperto de saudade no meu tamborim. Molhei o pano da cuíca com as minhas lágrimas. Dei meu tempo de espera para a marcação e cantei a minha vida na avenida sem empolgação. Dei um aperto de saudade no meu tamborim. Com as minhas lágrimas, dê meu tempo de espera para a marcação e cantei a minha vida na avenida sem empolgação. Vai manter a tradição, vai eu troco tristeza e pé no chão. Com as minhas mágoas, usei como destaque a tua falsidade. Do nosso desacerto fiz meu samba enredo, no velho som da minha surda dividi meus versos. Vai manter a tradição, vai meu corpo tristeza. Nelas do pandeiro coloquei surdina. Marquei o último ensaio em qualquer esquina. Manchei o verde esperança da nossa bandeira. Marquei o dia do desfile para quarta-feira. Vai!